Tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Feliciano.
Polémica em torno dos eventuais perdões de dívida dos SEMAS. Hugo Cristóvão diz que, por muito que custe à Câmara, será difícil apurar responsabilidades. Tragédia em incêndio urbano, senhora de 101 anos faleceu, tudo aponta para inalação de fumo. GNR de Torres Novas e Alcanena recuperam adereços em pele que tinham sido furtados. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Rogério.
E agora vamos até ao exterior falar com o nosso repórter, Pedro.
Estamos aqui em direto na maior casa de eletrodomésticos de Tomar para lhe darmos conta das inúmeras pessoas que se juntaram à festa dos 42 anos da Tomarel. Está convidado a vir até cá e surpreender-se.
Siga então o conselho do nosso repórter, junte-se também à festa de Tomarel na Estrada da Serra, junto ao Politécnico em Tomar, e leve para casa os melhores eletrodomésticos das melhores marcas.
Tomarel, a fazer famílias felizes há 42 anos.
E quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente muito nublado. Períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao meio da tarde nas regiões norte e centro. Vento fraco a moderado, soprando moderado a forte na região sul, entre o início da manhã e o meio da tarde e nas terras altas até ao final da tarde. Quanto a temperaturas máximas, 13 graus para a Guarda, 16 para o Porto, 17 para Coimbra e Castelo Branco, 18 para Leiria, Lisboa e Évora, 20 para Tomar e Santarém, e 21 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O alerta chegou aos bombeiros de Tomar pela manhã desta sexta-feira. Uma senhora que contava 101 anos de idade faleceu na sequência de um incêndio que deflagrou numa caldeira na habitação onde residia, situada na localidade de Sabrosa, União de Freguesias de Além da Ribeira, Pedreira. Por ocasião do alerta que já se temia, ou pior, uma vez que foi relatado que no incêndio havia registro para uma vítima em paragem cardiorrespiratória. Refira-se que a senhora estaria na divisão mais próxima ao local onde estava a caldeira e tudo indica que terá inalado o fumo que saiu daquele equipamento durante algumas horas. Os bombeiros ainda terão conseguido reanimar a vítima quando chegaram ao local e transportaram-na para o hospital, mas infelizmente não foi possível reverter o quadro clínico muito grave.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Por muito que custe à Câmara, será difícil apurar responsabilidades. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia nabantina, em entrevista exclusiva à ERTS, reagiu à polémica recente em torno dos serviços municipalizados de água e saneamento. Recorde-se que na reunião da autarquia, na última segunda-feira, Pedro Marques, dos Independentes, deu conta de que os SEMAS, por volta de 2009-2010, terão perdoado dívidas a famílias com capacidade financeira, situação que motivou diversos protestos da população, nomeadamente nas redes sociais, sendo que à página da ERTS, no Facebook, chegaram duras críticas a esse eventual comportamento. Hugo Cristóvão foi então questionado sobre esta situação, ficando a certeza de que os serviços não podem legalmente perdoar dívidas. Então houve ilegalidades, perguntámos ao vice-presidente.
Não utilizarei propriamente o termo ilegal porque, digamos que há sempre formas de, nomeadamente, portanto, bastava que não se respondesse à pretensão do cidadão ou do munícipe, ou que se deixasse passar o prazo, ou que, enfim. E, portanto, digamos que não haveria propriamente uma ilegalidade, haveria talvez um certo desleixo. Isso acho que poderemos utilizar, empregar, e isso fez portanto, também que se criasse uma certa cultura, porque estas coisas depois passam, e portanto existisse uma certa cultura instalada em parte da população, que bastava fazer o pedido que a coisa passaria. E era no fundo o que acabava por acontecer. Portanto, era um pouco chapa 5. Chegava ao pedido e ele ficava ou em análise, ou em, enfim. E quando de facto chegámos, parámos com isso, digamos, que não fazia qualquer sentido, além de entupir também os serviços com correspondência, com expediente, com, depois todos estes casos, mesmo que depois não tivessem decisão, eram analisados pelos serviços técnicos, e portanto havia desde logo essa componente de porque eram de facto dezenas de pedidos todas as semanas. E entupiam os serviços. E depois há, de facto, a questão, por um lado, da moralização, portanto, todos os cidadãos são iguais perante a lei e perante as regras, portanto, e neste caso perante um serviço público, todos têm que estar perante as mesmas obrigações, os mesmos direitos e deveres, e depois porque, efetivamente, também acabava por corresponder a uma diminuição da receita dos serviços, e, portanto, os serviços precisam dessa receita para poder não só fazer face ao seu dia-a-dia, mas também para poder ir investindo e, portanto, melhorando desde logo as condutas e outras situações inerentes. Portanto, obviamente, isso também representava um certo abalo financeiro, que ao fim de um ano ainda era, com certeza, considerável.
Hugo Cristóvão foi então questionado sobre a possibilidade de responsabilizar quem perdoou estas dívidas. O vice-presidente disse assim que será difícil fazer esse apuramento de circunstâncias, garantindo que a prioridade é que estas situações não se repitam.
Bom, eu não sou jurista, não é? Não sei dizer isso com total certeza, mas presumo que seja muito difícil, de facto, apurar responsabilidades, porque essencialmente trata-se de, no fundo, na prática, de deixar passar prazos. Portanto, e é muito difícil de apurar essas situações e depois à distância verificar desses prazos, portanto, quais é que seriam as situações que efetivamente tinham fundo de razão e quais é que não teriam. Portanto, acho que é de facto, por muito que nos custe a todos, mas acho que é muito difícil apurarmos essas responsabilidades, nomeadamente a esta distância. Mas aquilo que, pelo menos da nossa parte, nos preocupa é que, pelo menos, essas situações não se repitam e que consigamos, a cada dia, de facto, fazer o melhor possível.
O Executivo da Câmara de Tomar aprovou por maioria, PSD votou contra e independentes optaram pela abstenção, o documento de prestação de contas e o relatório de gestão referente ao ano de 2015. Em termos de execução orçamental, a receita cobrada durante o ano foi de 2.259.076 euros. No que diz respeito a despesas pagas, estão em causa 23.006.063 euros. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, começou a reunião extraordinária que decorreu nesta sexta-feira, dando conta destes e de outros números, não deixando também de abordar quais os principais credores do município com o Parque T à cabeça.
Em relação à taxa de execução do orçamento para 2015, ela cifra-se em 60%, o que prefaz um acréscimo de 12% em relação ao ano anterior. Portanto, em 2014 a taxa de execução foi de 48%, a taxa de execução de 2015 é de 60%. Em relação ao orçamento da receita, houve um total de 23 milhões de euros, números redondos, 23,1 milhões de euros de receita total, o que prefaz em relação ao ano anterior um acréscimo de 1,1% de receita, que em números absolutos se cifra em 256 mil euros. No caso da despesa, a despesa corrente executada foi de 16 milhões e despesa corrente executada é a despesa paga, foi de 16,8 milhões, números redondos, que prefaz um acréscimo de 3% em relação ao ano de 2014. Duas rúbricas contribuíram para este acréscimo. Primeiro, a rúbrica de despesa com pessoal, que teve um acréscimo de 2,2 milhões de euros, cerca de 190 mil euros em números redondos. Recordo que cai aqui a opção gestionária e também um acréscimo na aquisição de bens e serviços, porque pagámos muitas despesas, porque a despesa corrente executada é a despesa corrente paga, houve o pagamento de muitas despesas referentes a anos anteriores.
João Tenreiro, vereador eleito pelo Partido Social Democrata, quis centrar-se no prazo médio de pagamento aos fornecedores, considerando que em 2013, por exemplo, esse período temporal era substancialmente menor. O eleito do PSD confessou-se surpreendido com o aumento da despesa de pessoal.
Temos, de facto, uma redução do passivo de médio e longo prazo no montante de 2.247 euros e 42 euros que diz respeito ao pagamento de empréstimo de capital, mantendo-se praticamente o mesmo valor quanto a fornecedores, incluindo em conferência. Sendo que o que reduziu de facto foram os fornecedores imobilizados, curto prazo, em 888 mil euros e 95 cêntimos, sendo que o maior valor foi a contrato de construções, havendo um pagamento de 712 mil 399 euros. Está considerado com curto prazo, mas trata-se certamente de investimento resultante de fundos do CREN mais sendo. Refere-se no relatório que existe uma redução de dívida a curto prazo muito ligeira, face a 2014, mas comparando com 2013, é praticamente igual, pelo que se comprova o que dissemos no ano passado, ou seja, que em 2014 a dívida a curto prazo tinha aumentado face a 2013. De realçar que existe a obrigatoriedade de redução da dívida de médio e longo prazo em cerca de 2.400 milhões de euros anuais, 10% ao ano, providas amortizações de capital resultando dos acordos efetuados com as entidades bancárias a quando das contratações de empréstimos para investimentos. Quando se acena com o saneamento financeiro e se propala que a dívida do município desceu, convém ter presente e não escamotear que essa diminuição da dívida corresponde praticamente na íntegra à amortização dos empréstimos de médio e longo prazo e à renegociação das taxas de juros que baixaram muito. Como já se disse, bem mais preocupante é a situação das dívidas a terceiros, de curto prazo, os compromissos por pagar, o aumento das despesas com pessoal e com as aquisições de serviço, os avultados encargos que se chutam para a frente e com eles se onera e se compromete o futuro, como aliás nos habituaram os sucessivos governos centrais do PS com as onerosas PPPs numa gestão que nos levou a pedir ajuda externa e a exigir sacrifícios aos portugueses.
Pedro Marques, vereador dos Independentes, quis reforçar as críticas de João Terreiro, lamentando que só tivesse 2 dias para se inteirar dos documentos e mostrou-se discordante em relação aos números apresentados, falando mesmo em incorreções e explicou as razões.
Eu leio os mapas que nos dão. Das despesas correntes, a execução é 63,8. Das despesas correntes, é 66,9. Das despesas de capital, é 38,9. Das despesas de capital, é 25,6. Do total da despesa, é de 54,5. Do total da receita, é 57,8. Portanto, o número global de despesa corrente ou de receita corrente não chega aos 60 pelos números que foram dados. É uma correção, porque a minha intervenção vai se agir sobre um elemento que aqui vem. E com toda a franqueza, se a interpretação que eu fiz está correta, é elemento para dizer que estamos perante um documento que não está correto. A explicação que eu gostava que me fosse dada é para o seguinte. A página 283 diz o relatório o seguinte. Relativamente à PACT e da decisão judicial de março de 2016, não sei que decisão judicial foi essa que ainda demos conhecimento dela, tendo a mesma sido recebida no final daquele mês, pode verificar-se que foi dado provimento ao recurso da recorrente na parte em que não tinha sido reconhecido à exequente o direito ao pagamento da sessão pecuniária compulsória. Sendo assim, e é isto que importa para este efeito, à luz do princípio da prudência, optou-se por considerar no passivo o acréscimo 188.155.80. A minha questão é esta. Como é que algo que acontece em 2016 influencia as contas de 2015? Podia tê-lo considerado não tê-lo dito. Porque estamos a falar no passivo um acréscimo, mas como é que se fundamenta esse acréscimo? Não percebo como é que algo em 2016, que acontece em 2016, influencia as contas de 2015.
Começou nesta sexta-feira e vai decorrer até sábado o evento Ser Solidário, iniciativa a cargo do Agrupamento de Escolas Templários, de Tomar, através da equipa Volum Templários Team, constituída por alunos do 11º E da Escola Jacome Raton, em colaboração com diversas turmas e estruturas e em parceria com a Câmara de Tomar e alguns parceiros sociais. O Ser Solidário integra diversas atividades, entre as quais o Mercado Solidário, que arrancou precisamente na Casa dos Cubos, que foi onde a reportagem da ERTS também marcou presença e onde falou com Carlos Ribeiro, diretor do Agrupamento Templários, que abordou os objetivos desta iniciativa.
Por um lado é conseguirmos angariar fundos monetários, principalmente, e não só, também roupas, alimentos e outros materiais que sejam úteis às famílias carenciadas e que tenham dificuldade de aquisição. Eu falo um pouco na questão dos fundos monetários, porque há famílias que efetivamente têm acesso a roupas, têm acesso a outro tipo de materiais, no entanto, estão com muitas dificuldades, por exemplo, em pagar a luz, a pagar a água, etc. E, portanto, nós também temos essa preocupação de efetivamente angariarmos dinheiro para ajudar essas famílias. Isto a nível do caráter de solidariedade para com as famílias carenciadas do Conselho. É evidente que tem outra componente muito importante, que é, para já, permite este tipo de iniciativas, têm sido transversais a todo o agrupamento, envolve os alunos dos mais diversos níveis de ensino, envolve os professores, envolve os funcionários das diferentes escolas e envolve a comunidade educativa em geral, os encarregados de educação. Pode-se ver aqui, há uma série de materiais que nós temos aqui expostos para venda que foram ou elaborados pelos próprios encarregados de educação ou foram doados por ele. E, portanto, há também toda esta componente de formação cívica para com os nossos alunos.
Carlos Ribeiro, diretor do Grupamento de Escolas Templários. Como é tradição, Vila Nova da Barquinha evocou a passagem de mais um aniversário da Batalha de Lali. Já lá vão 98 anos. Nesta terça-feira, houve registro para a deposição de uma coroa de flores junto ao monumento ao combatente, em homenagem a António Gonçalves Curado, o primeiro soldado português que faleceu na guerra, sendo que esta homenagem, sublinhe-se, foi uma organização da Liga dos Combatentes, núcleo do entroncamento Vila Nova da Barquinha. É marcou presença na cerimónia e no final falou com Fausto Diabinho, presidente do núcleo, que abordou o simbolismo desta homenagem.
O núcleo do entroncamento Vila Nova da Barquinha, da Liga dos Combatentes, organiza esta cerimónia, assim como a do 11 de novembro, que simboliza o armistício, o fim da guerra. A guerra essa, que foi uma guerra monstruosa, onde morreram milhões e milhões de militares e civis. Antes de mais, a colocação da coroa de flores simboliza um gesto de homenagem aos soldados que deram a vida pela pátria. Estão aqui representadas os municípios do entroncamento Vila Nova da Barquinha com colocação de flores, respectivas juntas de freguesia, assim como as entidades militares sediadas nos concelhos do entroncamento e da Barquinha, e também forças humanitárias e sociais aqui dos dois concelhos, assim como as crianças do agrupamento de escolas da Barquinha, que para nós militares, já nas reformas, dá-nos um sentimento muito grande ver os jovens a associarem-se à nossa homenagem. Uma homenagem essa que é bastante sentida, porque andou principalmente também na guerra do ultramar. Nós sabemos o que é o horror de uma guerra. A primeira grande guerra foi horrorosa, a guerra chamada das trincheiras. Mas também é bom não esquecer que a primeira grande guerra começou em África, em Angola e em Moçambique. Começaram a ir tropas portuguesas em 1914, logo para o Teatro de Operações em África.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Decorreu na passada semana a 18ª edição do Seminário Regional de Educação, a qual teve a participação de professores e educadores de vários concelhos do país, como, por exemplo, Braga, Gaia, Lisboa, Setúbal, Orém, Ferreira do Zêzere e Constância. Apesar da participação destes concelhos, globalmente verificou-se uma reduzida adesão à iniciativa, o que certamente vai obrigar a organização a rever o figurino do seminário, que, no fundo, sofre a concorrência de iniciativas idênticas que também já ocorrem na região. Por outro lado, o tema central do seminário foi o sucesso e o insucesso escolar, e apesar de ser uma problemática importante, ela acaba por ser recorrente no país e também já foi desenvolvida em anteriores edições do Seminário de Tomar. Mas, voltando à edição deste ano, um dos principais painéis contou com a presença do ex-ministro da Educação e atual presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino, o qual fez uma radiografia estatística do problema do insucesso e também dos progressos verificados nas últimas décadas em matéria de sucesso escolar. De seguida, o ex-ministro da Educação abordou a relação entre a taxa de escolaridade e a taxa de desemprego verificada no país, destacando que, à medida que o desemprego aumenta ou diminui, também a frequência da escolaridade registra acréscimos ou decréscimos. Depois, o presidente do Conselho Nacional de Educação ainda tratou da correlação entre os níveis de escolaridade e de remuneração salarial, sublinhando que a menores ou maiores escolarizações correspondem sempre a vencimentos mais baixos ou mais altos. Por último, verificou-se que os oradores dos restantes painéis abordaram questões relativas ao tema central do seminário, nomeadamente o problema do abandono escolar precoce, a retenção ocorrida nos ensinos básico e secundário, a avaliação dirigida ou não para o sucesso, os efeitos das políticas educativas e institucionais no sucesso e insucesso escolar, as estratégias de mediação e os impactos das tecnologias educativas na redução do insucesso escolar. Em resumo, foi uma importante jornada de reflexão e debate em torno da problemática do insucesso e do sucesso escolar, mas, em nossa opinião, os temas do sucesso profissional e do sucesso social também mereciam ser destacados pelos organizadores e pelos oradores desta atividade.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha um excelente fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.